pode ser confundida com ataques à honra, práticas discriminatórias ou tentativas de desumanizar adversários políticos.
Último dia da itinerância da Justiça do Trabalho na aldeia Manga, em Oiapoque.
Teve audiências judiciais e outros serviços de cidadania, tudo de graça. Rafael Silva.
A Justiça do Trabalho realizou 28 audiências judiciais presenciais, híbridas e virtuais na aldeia Manga nesse último dia de itinerância cidadania aqui com você. Indígenas de outras comunidades enfrentaram até 6 horas de barco para colocar um ponto final nesses processos trabalhistas, que envolvem questões como férias não pagas, saque de FGTS e recebimento de verbas rescisórias. Além disso, o polo de saúde da aldeia Manga ficou lotado ao oferecer atendimento médico, fisioterapêutico, psicológico e odontológico especializado. Neste sábado e domingo, vai ser a vez de levar esses serviços à população da aldeia Espírito Santo, na mesma região. Para chegar lá, dessa vez, só de barco. O mutirão pretende fazer até 2 mil atendimentos.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
PEC do Banco Central terá calendário de votação definido nos próximos dias.
Avança a fiscalização mais rígida de pagamento mínimo por fretes rodoviários.
Senador defende escala 4x3 para profissionais da segurança e da saúde.
Boa noite.
Boa noite.
Avançou no Congresso a proposta que cria novas regras para garantir o pagamento do piso mínimo do frete rodoviário. O texto, que tem origem em uma medida provisória, foi aprovado pela comissão mista que analisa a MP.
A proposta seguiu para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Marcela Cunha.
A proposta torna obrigatório o registro prévio das operações no Código Identificador da Operação de Transporte, o CIOT, com informações sobre carga, trajeto, valor e prazo de pagamento. O sistema deverá bloquear fretes abaixo do piso da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que existe desde 2018, mas é frequentemente descumprido segundo os caminhoneiros. O senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, que presidiu os trabalhos da comissão mista que analisou a MP, afirmou que o texto busca equilibrar a valorização dos caminhoneiros e os custos do setor.
Tenho certeza que teremos, a partir então da conversão em lei dessa medida provisória, nós teremos um outro momento do transporte do Brasil, com segurança jurídica, com estabilidade financeira, com a satisfação dos transportadores e também das empresas que transportam.
O piso será reajustado quando os combustíveis variarem pelo menos 5%. Para o consumidor, o aumento dos preços não é automático, mas as empresas podem ter custos maiores e repassá-los aos produtos. O texto também cria piso salarial de R$5.000 para motoristas empregados em viagens longas e mantém a anulação de multas civis e administrativas por manifestações e bloqueios de 2022.
O senador Oriovisto Guimarães, do PSDB do Paraná, manifestou preocupação com a proposta de redução da jornada de trabalho da escala 6x1 para 5x2. O parlamentar afirmou que a mudança pode gerar impactos econômicos em setores que operam de forma contínua, como a agropecuária.
Oriovisto também argumentou que a medida poderia elevar custos de produção e influenciar os preços de produtos e serviços. O senador defendeu que o tema seja analisado com mais profundidade pelo Senado antes de de uma deliberação.
Os países do Mercosul que passaram para essa escala fizeram transição em todos eles 8 anos. Nós queremos fazer em 1 mês ou 2. O que é de mais grave nisso tudo é que essa medida vai fazer com que a população mais humilde do nosso país trabalhe mais.
Já o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, anunciou que vai apresentar uma emenda para garantir a escala 4x3 a profissionais da segurança pública e da saúde, como policiais, bombeiros, médicos e enfermeiros.
Segundo ele, a medida busca valorizar categorias que exercem atividades essenciais e de alta responsabilidade. Repórter Lana Dias.
O senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, anunciou que vai propor a escala 4x3 para profissionais da segurança pública e da saúde, em forma de emenda a uma das propostas de emenda à Constituição, que trata da jornada de trabalho no país. Ele explicou que o objetivo é valorizar a atuação de trabalhadores como policiais, bombeiros, médicos e enfermeiros.
Eles há muito tempo pedem uma escala que seja mais humana, uma escala que seja mais suportável. Então é o momento, eu entendo, para que a gente possa valorizar as forças de segurança, principalmente valorizar o pessoal da saúde e dar a eles a possibilidade de discussão e chamar a atenção sobre essa escala que é muito pesada hoje em dia para a maior parte dessas categorias.
A princípio, a emenda seria apresentada à PEC, já aprovada na Câmara dos Deputados, que diminui a jornada para 40 horas semanais, com 2 dias de descanso. Mas Carlos Viana não descartou a possibilidade de incluir a sugestão na proposta da oposição, que permite acordos para a jornada de trabalho flexível, baseada em horas, limitada a 44 horas semanais.
Por falta de entendimento sobre os vetos presidenciais, foi cancelada a sessão do Congresso que estava marcada para hoje. O anúncio foi feito pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
90 vetos estavam na pauta. Mais detalhes com o repórter Márcio Maturana.
Foi cancelada a sessão do Congresso que estava marcada para esta quinta-feira, dia 18, com cerca de 90 vetos presidenciais, com 924 dispositivos e 11 projetos de lei do Congresso Nacional. O cancelamento foi explicado pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, numa entrevista coletiva.
Os líderes partidários da Câmara e do Senado não conseguiram se reunir para tratar especificamente dessa sessão do Congresso que estava marcada com 30 dias de antecedência. E temos um outro problema. Líderes da Câmara e líderes do Senado, do mesmo partido às vezes, estão pedindo para o governo pela manutenção do veto numa liderança e na liderança na outra casa pela derrubada do veto.
A pauta deve ser dividida em 3 sessões do Congresso, sendo a primeira em 15 dias, segundo Davi, e vai acontecer após reuniões com os líderes partidários.
E a proposta que amplia a autonomia operacional e financeira do Banco Central deve voltar aos debates no Senado. Após a aprovação do texto na Comissão de Constituição e Justiça, senadores passaram a cobrar a análise da matéria em plenário.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que vai definir nos próximos dias o calendário de votação da proposta. Repórter Bruno Lourenço.
O autor da PEC, senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, lembrou que a Comissão de Constituição e Justiça votou a proposta em 10 de junho e o governo, que pediu de 1 a 2 semanas para analisar o texto, após 2 anos de reuniões com os senadores, já teve o tempo necessário para os eventuais ajustes.
Para que o Banco Central não pare, não entre em total colapso operacional, com prejuízos diretos à fiscalização do Sistema Financeiro Nacional e do PIX, que atende de forma importante a todos os cidadãos brasileiros.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se comprometeu a definir um calendário de votação para a PEC até esta sexta-feira, dia 19.
Eu vou conversar com esses atores e vou tomar uma decisão na condição de presidente do Senado para ver qual é a data que eu vou colocar essa PEC para deliberação aqui no plenário.
A proposta de emenda à Constituição precisa passar por 2 turnos de votação no plenário, onde terá que receber a aprovação de 49 dos 81 senadores.
A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, alertou para o aumento dos casos de violência contra pessoas idosas no Brasil. Em referência ao Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa e à campanha Junho Violeta, ela citou dados de órgãos oficiais que apontam crescimento das denúncias de agressões, negligência, abandono e violência patrimonial.
A senadora também chamou atenção para casos de violência sexual contra idosos e defendeu o fortalecimento das políticas públicas de proteção proteção, além do endurecimento das penas para agressores e fraudadores, que tem como alvo aposentados e pensionistas.
E sabe aonde essas coisas acontecem? Especialmente a violência sexual? Nos abrigos, nos lares de acolhimento e dentro de casa. Na hora do banho, na hora de trocar a fralda, o idoso muitas vezes não consegue falar, não consegue pedir socorro e sofre essa monstruosidade calado.
E especialistas e parlamentares discutiram no Senado um projeto que cria uma política nacional de enfrentamento à violência contra a mulher e transforma em lei medidas de proteção já adotadas no país.
O objetivo é garantir a permanência dessas políticas de proteção, mesmo com as mudanças de governo. A reportagem é de Patrícia Oliveira.
O Brasil registra uma média de 4 mulheres assassinadas por dia e esse número está aumentando. Só no primeiro trimestre deste ano, os casos de feminicídio cresceram 7,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Um projeto transforma em lei e amplia as ações que já são executadas hoje para garantir a permanência dessas políticas de proteção, mesmo com as mudanças de governo. Para a gestora pública Mia Costa, apesar dos avanços na legislação, as medidas protetivas têm sido mais uma reação do que um impedimento à violência contra as mulheres.
Nós não estamos conseguindo chegar a tempo de impedir que essa violência aconteça.
A proposta do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, prevê a integração dos serviços de atendimento, mais acesso ao acompanhamento psicossocial, a capacitação de profissionais e ações de prevenção.
É necessário construir uma política de Estado permanente, integrada e estruturada.
Entre as medidas previstas estão a expansão das unidades da Casa da Mulher Brasileira, a criação de unidades móveis para atender regiões sem serviço especializado e campanhas permanentes de conscientização.
Edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova a criação de política industrial e tecnológica para o país.
Comissões proíbem graduação à distância para cursos na área da saúde.
Proposta de criminalização da misoginia pode ser votada ainda este mês.
Boa noite. A relatora do projeto que criminaliza a misoginia anunciou a votação da proposta para a última semana de junho. A repórter Maria Neves explica a versão atual da proposta.
De acordo com a coordenadora do grupo de trabalho que analisou o projeto sobre criminalização da misoginia, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, há acordo com os líderes partidários para votar a proposta no plenário da Câmara na semana do dia 29 deste mês. A parlamentar apresentou as alterações propostas ao texto que já foi aprovado no Senado. A principal mudança foi instituir penas para disseminação de ódio contra as mulheres pela internet. Para defender a importância da medida, Tabata Amaral lembrou o caso da jovem que morreu após ser jogada de uma ponte sem corda durante uma prática esportiva conhecida como rope jump em São Paulo e que, mesmo depois de morta, foi atacada nas redes.
Uma jovem de 21 anos foi morta de uma maneira absolutamente horrorosa, pavorosa. E nas horas seguintes, o que a gente viu na internet não é o que a gente aprendeu e a gente cresceu vendo, que é a solidariedade, que são as orações, que é a tristeza. A gente viu uma família, amigos enlutados, terem que lidar com pessoas criminosas. As redes sociais sugerir atos de violência, de estupro, de necrofilia. Fica mais um reforço da urgência desse projeto.
A proposta equipara a misoginia ao racismo, que dessa forma passa a ser um crime inafiançável e que não prescreve. A punição também é a mesma: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Caso o crime seja cometido por meio da internet com o objetivo de obter vantagem econômica, a pena aumenta. A prática será punida com reclusão, que pode ir de 3 a 10 anos, mais multa. Essa pena maior será aplicada também quando o agente do delito for pessoa com audiência expressiva, influência pública ou capacidade ampliada de difusão do conteúdo em meio de comunicação ou plataforma digital. A punição também será maior se o crime de misoginia for cometido contra criança, adolescente, pessoa idosa ou com deficiência. Nesse caso, passa a ser de 3 a 7 anos e meio, mais a multa, também acrescida da metade. Deputadas de partidos de oposição foram contrárias ao projeto e argumentam que a medida pode ferir direitos fundamentais. A deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, sustenta que o projeto é um perigo para a liberdade de expressão e para a liberdade religiosa.
O texto admite punir manifestação contra mulheres enquanto grupo social, sem uma vítima determinada. Ninguém precisa ter sido ofendido, basta alguém entender que uma frase, um vídeo, uma pregação menosprezou as mulheres como coletivo. Isso que vão fazer aqui, se esse texto passar da forma que está, vai ser institucionalizar o crime de opinião sob o manto da defesa das mulheres.
Na versão aprovada, a misoginia é definida como prática, indução ou incitação de violência, de restrição ao pleno exercício de direitos ou de ofensa à dignidade da mulher em razão da condição de mulher. A expressão menosprezo às mulheres, que constava na versão anterior, foi retirada. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Alexandre Lindemaia, do PT do Rio Grande do Sul, defende o fortalecimento de ações de combate ao feminicídio e à violência contra as mulheres, citando os 1.470 feminicídios registrados em 2025, perfazendo uma média de 4 por dia, com possível subnotificação de casos.
Alexandre Lindemaia cobra uma mudança cultural entre os homens, sublinha políticas públicas como o programa Mulher Viver Sem Violência e conclama a sociedade a se manter em permanente mobilização, além de exigir uma ação conjunta dos governos contra a violência.
Justiça.
A Procuradoria-Geral da República pediu e o STF confirmou a condenação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo sobre tentativa de golpe de Estado em 2022. Paulão, do PT de Alagoas, entende que a decisão assegura o respeito à soberania nacional e ao Estado de Direito.
Paulão avaliou que o STF analisou o processo com base na legislação e nas provas apresentadas. Para ele, nenhum agente político tem o direito de pressionar integrantes do Supremo ou de questionar ações das instituições brasileiras.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, volta a defender a revisão dos processos relacionados aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Ele considera que há pessoas submetidas a punições desproporcionais e cobra a apuração de supostos abusos de autoridade.
Marcel Van Hatten também questiona a demora na análise de medidas aprovadas pelo Congresso para alterar a dosimetria das penas aplicadas aos condenados. De acordo com ele, a situação gera insegurança jurídica e sofrimento para as pessoas afetadas pelos processos.
Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, retoma seu mandato após 6 meses de afastamento. Sua primeira providência foi solicitar ao STF a apuração de denúncias envolvendo o orçamento secreto e a responsabilização dos envolvidos caso as irregularidades sejam confirmadas.
Glauber Braga solicita também à Corregedoria da Câmara que investigue a origem de mais de R$ 460 mil reais encontrados com um parlamentar. Ele reafirma seu compromisso de continuar fiscalizando e cobrando mais transparência na Câmara.
Votação.
A Câmara aprovou um projeto que cria política industrial para o país. O repórter Antônio Vital tem os detalhes de como será a medida.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria uma política industrial para o país, com previsão de subsídios para empresas, preferência para aquisições de produtos nacionais pelo governo, metas de produção e eficiência e linhas de financiamento. O projeto, apresentado pelo deputado Heitor Xu, do PSD do Rio Grande do Sul, estabelece que cada presidente da República terá que elaborar uma política industrial, tecnológica e de comércio exterior, com objetivos e metas. Essas prioridades deverão ser aprovadas pelo Congresso Nacional. O texto estabelece que a política será elaborada levando em conta a redução das emissões de gases do efeito estufa e a transição para fontes renováveis de energia. Prevê ainda que serão definidos indicadores para mensurar se os objetivos estão sendo atingidos. De acordo com o relator da proposta, deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, as principais economias do mundo têm políticas de incentivo para a indústria, enquanto no Brasil a participação do setor no Produto Interno Bruto caiu nos últimos 40 anos. Em 1985, a indústria representava 36% do PIB, percentual que caiu para 12% em 2020. No plenário, o projeto foi criticado por deputados do Novo e do Missão. Para o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, a proposta dá poder ao governo de beneficiar as empresas e setores que quiser com incentivos fiscais ineficientes.
Eu chamaria esse projeto ou de bolsa atraso ou de bolsa milionário. Primeiro, do porquê bolsa milionária. A gente já tem 200 bilhões de reais em privilégios tributários concedidos para grandes empresários que têm poder de lobby dentro desse Congresso Nacional e no Palácio do Planalto. E uma das principais políticas colocadas aqui são justamente as subvenções e as desonerações fiscais que fracassaram como política pública no nosso país.
Além de prever subsídios e linhas de financiamento para empresas que produzem conteúdos nacionais, a proposta dá preferência de até 30% nas licitações públicas para produtos feitos no Brasil. Também reforça o direito do país retaliar na mesma moeda países que impuserem taxas injustificadas para a produção nacional. O relator do projeto, o deputado Rodrigo Hollenberg, defendeu a necessidade de uma política de Estado para a indústria.
Os Estados Unidos têm política industrial, a União Europeia tem política industrial, a China tem política industrial, a Índia tem política industrial e nós não podemos ter política industrial. Nós queremos aqui ter uma política industrial de Estado e não de governo. Foi ouvindo o setor industrial que considera esse projeto um marco para o desenvolvimento da indústria nacional.
O projeto que cria uma política industrial para o país seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, afirma que indicadores de endividamento das famílias, inadimplência de consumidores e empresas e o aumento da dívida pública e da carga tributária desmontam o discurso do governo sobre o possível ciclo virtuoso da economia brasileira.
No entendimento do parlamentar, a atual gestão manipula dados para maquiar os problemas econômicos cuja origem está na má administração do Estado. Zé Vitor defende o protagonismo do parlamento para redirecionar o país com base na responsabilidade fiscal e na eficiência.
Em seu discurso de posse, Santim Roveda, do União do Paraná, defende uma gestão pública com menos impostos, corte de gastos e privilégios, estímulo ao desenvolvimento econômico e apoio ao empreendedorismo. Ele alertou ainda para o endividamento das empresas e dos brasileiros.
Santim Roveda afirmou que a população espera resultados concretos dos governos com a geração de oportunidades, renda e melhoria na qualidade de vida. Como exemplo de ação administrativa positiva, ele cita a redução do IPVA em seu estado, com retorno de dinheiro para o bolso do cidadão.
Estar bem informado é fundamental para exercer sua cidadania, mas você não precisa contratar um detetive. A Lei de Acesso à Informação garante que tudo no governo seja feito às claras. E a Câmara dos Deputados cumpre isso à risca. Você pode requisitar qualquer informação pública presencialmente no Serviço de Informação ao Cidadão pelo Disque Câmara 0800 0619619 ou pelo portal cd.leg.br/light. Com boa informação, você faz escolhas mais sábias e melhora a sua participação na vida política do país. Não fique de fora.
Transportes.
Os deputados aprovaram a obrigação de pagamento do piso mínimo de frete para caminhoneiros. O repórter Marcelo Larcher nos conta quais as medidas previstas na proposta do governo e as modificações.
A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que obriga o cumprimento do peso mínimo do frete por quem contratar caminhoneiros autônomos. Além de reforçar os mecanismos de fiscalização do pagamento do frete, o texto aprovado institui um piso salarial nacional de R$5.000 por mês para motoristas de longa distância. O texto final, apresentado pelo relator, deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, também prevê anistia das multas aplicadas a transportadores de cargas, empresas e motoristas que participaram das manifestações e bloqueios ocorridos depois das eleições de 2022. A medida provisória está em vigor desde março, mas precisa ser votada pela Câmara e pelo Senado para virar lei. A proposta do governo reforça a fiscalização da política nacional de pisos mínimos do transporte rodoviário de cargas. Obriga o registro de todas as operações de frete por meio de um código identificador, com informações sobre o contratante, o transportador, a origem e o destino da carga, bem como o valor do frete. Se esse valor do frete for abaixo do permitido, o sistema impede o registro. O texto também assegura aos transportadores autônomos de cargas o adiantamento de pelo menos 70% do valor do frete no momento da contratação, com pagamento do restante em até 3 dias úteis após a entrega da carga. O relator, deputado Zé Trovão, diz que a medida provisória vai impedir a atuação de intermediários que ficam com parte do valor do frete.
E hoje nós estamos nessa casa votando algo que definitivamente tira o caminhoneiro autônomo da escravidão, do jugo daqueles que sempre roubaram o caminhoneiro na cara dura. E de quem eu estou falando? Do famoso, o homem que não tem um caminhão, que nunca dirigiu um caminhão, mas que leva 30, 40, 50% do frete do caminhoneiro.
O texto final da medida provisória também dá prioridade para transportadores autônomos de cargas e cooperativas de transporte de cargas no acesso a financiamentos e incentivos do Procargas, o programa criado para estimular o setor de transportes. Depois de aprovada pela Câmara, a medida provisória seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Desenvolvimento Regional.
Marcon do PT comemora ações do governo federal para a reconstrução do Rio Grande do Sul, ressaltando a entrega de moradias em Viamão e a assinatura de ordens para a construção de mais de 2.000 casas em municípios gaúchos.
Marcon ressalta que as cidades contempladas foram atendidas independentemente das posições ideológicas de suas lideranças, demonstrando o compromisso da atual gestão com o Estado, fortemente atingido por eventos climáticos e com a população que necessita de habitação.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, comemorou os 37 anos de emancipação de Bom Jesus da Serra, Lagoa Real e Mirante, os 146 anos de Jacaraci e os 149 anos de Brumado, municípios vinculados à área de atuação de seu mandato.
Valdenor Pereira saudou moradores, lideranças e representantes dos poderes municipais pelas comemorações entre os dias 7 e 13 de junho. Ele cumprimentou ainda os participantes da plenária virtual sobre violência de gênero e políticas públicas voltadas para as mulheres.
Ao assumir o mandato, Paulo Soares, do Podemos de São Paulo, declarou representar os municípios do interior paulista. O parlamentar garante que vai atuar em defesa da saúde pública, das instituições filantrópicas, das APAES e de uma maior descentralização dos recursos públicos.
Paulo Soares também defende medidas para reduzir filas de espera por consultas, exames e cirurgias no Sistema Único de Saúde. Segundo o deputado, é necessário fortalecer hospitais filantrópicos e atualizar a tabela do SUS para ampliar a capacidade de atendimento à população.
Educação.
Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, cobra a aplicação de leis de combate à violência escolar. Ela cita casos recentes de agressão e defende que as escolas registrem as ocorrências junto aos órgãos competentes para garantir proteção aos estudantes.
A congressista se preocupa com os estímulos à violência e com a formação de gangues entre jovens. Soraya Santos recorda que a segurança escolar passou a ser uma meta específica da educação e defende a conscientização da população como instrumento para enfrentar o problema.
Saúde.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta que proíbe graduação à distância para cursos da área da saúde. A repórter Paula Bittar acompanhou a discussão sobre a matéria.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que proíbe a realização de cursos de graduação da área da saúde e de educação física na modalidade de ensino à distância. O relator na comissão, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, ressaltou o direito à saúde previsto na Constituição e afirmou que os cursos da área exigem o desenvolvimento de habilidades que são ligadas ao contato direto com o paciente, materiais biológicos ou ambiente clínico, e que o modelo à distância, mesmo que preveja momentos práticos, pode se mostrar deficiente em proporcionar uma experiência supervisionada indispensável para a segurança do paciente e a qualidade dos serviços. A deputada Cris Tonietto, do PL do Rio de Janeiro, por outro lado, disse que a proibição pode prejudicar muitas pessoas.
Impedir uma modalidade de ensino à distância, isso pode ser um cerceamento, inclusive, da própria liberdade de muitos de quererem fazer e adotar esse tipo de modalidade, até por situações específicas. Tem, por exemplo, que pessoas que trabalham fora, que talvez não tenham condições de estarem ali em loco na faculdade e podem muito bem querer adotar essa modalidade EAD.
Já a deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, se posicionou de forma contrária ao ensino à distância para esses casos.
Acho que isso pode, muitas vezes, popularizar o acesso ao ensino superior, garantir uma ampliação do acesso à educação, mas nos casos de saúde é algo que eu não consigo compreender como há um grupo que acha natural que você tenha médicos se formando por EAD, enfermeiras se formando por EAD.
A proposta que proíbe a realização de cursos de graduação da área da saúde e de educação física na modalidade de ensino à distância já pode seguir para análise do Senado, a não ser que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Homenagem.
Doutor Fernando Máximo, do PL de Rondônia, presta homenagem aos 115 anos da Assembleia de Deus no Brasil, comemorados hoje. Ele realça a atuação da Igreja na transformação espiritual e social e fala do apoio a famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade.
Doutor Fernando Máximo elogiou a atuação de lideranças religiosas de seu estado e do país, destacando o trabalho desenvolvido em benefício das comunidades e manifestou seu desejo de que a instituição continue expandindo suas atividades e alcançando mais pessoas.
Relações Exteriores.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, defende uma solução diplomática para o conflito no Oriente Médio. O parlamentar analisa que ações militares durante acordos de paz agravam a instabilidade na região.
Chico Alencar também critica posições adotadas pelo governo norte-americano em política externa e imigração. Ele pede respeito à soberania dos países, à democracia e aos direitos humanos como princípios fundamentais para as relações internacionais.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Cardeal FM. Conectada em você.
Aqui é Michele Bolsonaro. Eu sei que você está preocupada com a transparência das eleições. Para acabar com a dúvida, nós podemos agir. Sabe como? Seja mesária, voluntária ou fiscal do partido. Você aumenta a transparência, fiscaliza a votação e ganha vantagens previstas em lei. No fim do dia, você vai poder dizer: eu protegi o voto. Para ser mesária, inscreva-se no TRE. Para fiscal, seja voluntária no Partido Liberal. Junte-se a nós.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Em todo o Brasil, milhões de trabalhadores e trabalhadoras acordam cedo, enfrentam longas jornadas e quase não têm tempo para a família, para estudar ou simplesmente descansar. Mas trabalhar muito não pode significar viver menos. Mulheres do PT, pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais descanso, mais resultado. Bom para o trabalhador, bom para as empresas. PT.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Flávio Bolsonaro, do PL.
O PL está propondo um novo caminho para o Brasil. O caminho da prosperidade. Um caminho para se combater de verdade a violência. Para deixar marginal perigoso muito mais tempo preso. Um caminho para trazer a esperança do povo brasileiro que vai poder andar na rua sem medo de ser assaltado, sem medo de morrer. Um caminho para redução de impostos. Um caminho para trazer lei e ordem de novo. Quero convocar cada um de vocês, pra gente junto resgatar esse Brasil.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site. E fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado!
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM, conectado em você.
FM. Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM, 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento, vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Estamos de volta em mais um Vozes e Saberes. Nesse período aí que todo mundo fala de um único assunto, e eu tenho que dividir Paulo Viana com a Rádio Excélsior e com o futebol mundial. Mas voltamos aqui agora na Cardeal FM para mais um bate-papo aí nessa noite. E com aquele tema que eu gosto, né? É educação, mas é educação. Nessa educação mais ampla, né? Não gosto de dizer que é só educação ambiental. O que eu digo, Paulo, que a educação solidária, a educação humana, quando você pensa no planeta, é uma educação social. Não gosto de limitar. Hoje a gente botou o tema proteção animal e controle populacional, mas lembrando que é exatamente essa educação social. É mostrar que você pode fazer algo para mudar, né? O que a gente viu conversando com a Neoenergia, que já faz a reciclagem, né? Eu até brinquei, eu fiz, ó, vamos reciclar com vocês lá, dá a pet, mas a tampinha, né? Bota, Rafa.
Fizemos uma mechã.
Rafael até ficou de fazer esse contato, vou até fazer esse link aqui.
Fizemos essa mechã aqui, não foi?
Os dois entrevistados. Mas vamos lá, Paulo, iniciar mais um Vozes e Saberes.
Grande abraço para você, Thiago. É sempre bom. Rapaz, você hoje pegou pesado. E hoje o secretário Thiago não está aqui, porque no dia que você fez isso, eu disse que era porque ele estava aqui.
Ah, eu né? Mas eu vou te explicar, porque eu cheguei atrasado, correndo, suado. Fiz, Jorginho, pode fazer esse estúdio nevar, tá frio?
Tá, né?
Vou pedir para papai Jorginho, que já pode aumentar, viu?
Tá congelando.
É porque hoje eu cheguei, Paulo, complicado. Mas vou falar com o Jorginho aqui, Desculpe aí, desculpe, verdade.
Aí, mas ao vivo é assim, né? A gente faz no ar a reivindicação no ar. Mas é sempre agradabilíssima Voz e Saber mais uma vez aqui no ar. E os nossos ouvintes aí ficam. Que tem, né, que tem apoiado a nossa pauta dessa crítica boa. E esses dias a gente tem falado muito de sustentabilidade no planeta, em diversas áreas, né, diversas, com amplitude extremamente grande. Por isso que ontem, Thiago, deixa aqui um grande abraço, que eu bati no papo com o nosso amigo Cailane Dantas, e ele de pronto disse, estou aí à vontade para bater esse papo aí, né? Como isso impacta também, né? Porque a gente pensa que salvamento marítimo é só que o cara entrar no mar e trazer lá quem está socorrendo, mas tudo um conjunto. Até a limpeza do mar também favorece, é um bom trabalho. Então, quero falar com ele sobre isso. Então, é sempre uma pauta extremamente agradável.
E para falar de proteção animal, Paulo Viana, de controle populacional, a gente traz de novo aqui pela segunda vez, lembrando, viu, Loli, quando voltar, pode pensar na música e terceira vez já pede música.
Mas tem isso,
Hoje você empata aí com nossa atendente Coronel Érica da Copa, e tem mais uns três ou quatro que já vieram pela segunda vez, mas primeiro, três vezes, só a doutora Beatriz Duarte, então você vindo já pode pensar em música.
Pode deixar.
Que pede música.
E pediu a música, teve aqui a doutora Beatriz e pediu a música.
Claro, claro, pediu a música. Enfim, finalizamos o programa com música.
Com música.
Na hora eu fiquei até na dúvida, que eu nunca tinha feito, eu brincava muito, ó, na terceira vez pede música, e quando a terceira vez que pedi música, sim, eu boto a música onde?
Eu fiquei preocupado.
Vai cumprir? Mas deu certo. A primeira vez deu certo, agora ficou mais fácil. Então estamos aqui com o Luli, que é ela que representa o Castrampinha, né? E esse projeto que sou fã, né? Guardo minhas tampinhas, guardo meus lacres. E aí eu já aproveito para iniciar, Luli, antes de passar a palavra para você, agradecer a professora Elizabeth, Ana Cristina, a professora Lucila, Ana Cristina também é professora do Vale, a professora Dani, que saiu lá do Vale, foi para outra escola lá na Cidade Baixa, e aí quando tem atividades ela sempre leva o saco de tampinhas. Porque assim, acabou que ficou ali. Dona Mocinha lá do Vale das Pedrinhas, Dona Mocinha sempre guarda um monte de tampinhas. Amanhã eu vou pegar um saco de tampinhas na mão dela. Então assim, foi algo que ali na minha escola a gente conseguiu ali contaminar positivamente a galera e os alunos. A ponto da professora Elizabeth Regina, vou te mandar as fotos, era pra ter trazido, esqueci hoje. Era a professora Elizabeth Regina botando na sala dela a logo do Caixa Tampinha. Nossa. E um saco embaixo assim. E os próprios alunos dela, ela é P2, então ela recebe várias turmas, né? Várias turmas que vão na sala dela, deixam as tampinhas. E ela achou pouco, agora ela botou um no corredor, para quem não é aluno dela. Então, assim, foi bem bacana. Então, por isso que a gente tá aqui com o Lully para falar um pouco mais de Caxampinha, Paulo Viana.
E eu tô fazendo a campanha lá em casa também, meu.
Tá vendo?
Já tô com um saquinho lá, né, bem abastecido.
Muito bem.
Com certeza.
E pra,
tudo pra, em prol da boa causa.
Para bater esse papo. E aqui, para meus ouvintes não achar assim, que faz nada, aqui, ó. Pedi pra minha esposa mandar a foto aqui, como é que tá de tampinha.
Boa,
aqui.
Tiago, tá
tampinha e as garrafas pequenas, os lacres. Aqui é o que já está cheio. E aqui é o que está para encher. Então, tá aqui para não me deixar mentir. Eu acabei de pedir pro WhatsApp, minha esposa mandou para mim, ó. Então não custa nada. Você bota no espaçozinho E aí Lully vai trazer, inclusive, um dado importante. Assim, não precisa também encher o lugar, tem ponto de coleta, você pode ir lá, levar, aproveita, sobe, toma um sorvete. Até porque o Shopping Salvador não patrocina o programa, não patrocina a rádio. Mas se o Shopping Salvador é parceiro de um programa, ele recebe aqui os meus parabéns, recebe os parabéns aqui da Cardeal FM. Porque eu acho que tudo que se apoia a uma boa causa merece o seu reconhecimento. Mas, Lully, muito obrigado por aceitar o convite. Boa noite. Seja bem-vindo novamente aqui à Cardeal FM.
Eu que agradeço vocês. Agradeço o convite mais uma vez. É um prazer estar aqui falando. Agradeço também todo mundo que está aí completando essa audiência e deixando um tempinho da sua vida para ouvir, para entender o que a gente fica brincando, dizendo que é a palavra da tampinha. Então, é sempre um prazer vir falar sobre isso. É uma coisa que eu tenho no meu coração, assim, que eu gosto de pedir com todo mundo. É um trabalho voluntário que engrandece a pessoa que eu sou, né? E eu acho que quanto mais a gente espalha essa boa notícia, digamos assim, né? Mais fácil vai ser da gente conseguir ter esse movimento de educação cidadã e de sustentabilidade, educação ambiental. Então a gente trabalha em cima disso e, como você falou, né? A gente chega nas escolas, chega nas casas das pessoas, chega nas grandes empresas, inclusive, e a gente tem que fazer esse trabalho que a gente começou tem pouco mais de 6 anos. E a gente vem, aos pouquinhos, ganhando volume e fazendo números que são cada vez maiores. Então, a gente tem muita satisfação de estar aqui mesmo, falando com vocês, explicando o que é o projeto, como a gente chegou até aqui e o que mais que a gente pode contribuir socialmente e como a sociedade pode contribuir também com o nosso projeto. Então, é sempre um prazer estar aqui e eu agradeço muito sempre os convites e as pessoas que estão assistindo.
Está de portas abertas sempre. E assim, talvez você não tenha noção do que eu vou te dizer agora, o que o Caxampinha fez de bom na ilha de Itaparica. Professora também, Marta Ávila, né, vai para Itaparica, o que ela está fazendo? Está limpando a praia, porque ela me trouxe uma caixa de sapato e eu vi que as tampinhas estavam meias, umas desbotadas de sol e um pouco com areia. Né? Ela até disse, pô, Thiago, eu lavei tudo. Eu falei, não estou reclamando, não. Eu só perguntei porque eu achei interessante. Porque que eu fiz a pergunta a ela. Ela fez, Thiago, eu saio para andar na praia, já levo o meu saquinho, vou catando, ou seja, ela está ajudando com a champinha, ela está ajudando a limpeza da praia Itaparica. Eu até brinquei, eu fiz, olha, vou gravar você falando e pedir para o prefeito nomear você, como é o nome da Limpub de Itaparica, você acabou de dar risada. Então, assim, é o Caxampinha, Paulo Viana, ajudando a região metropolitana na limpeza das praias.
Não, com certeza, e vou te dar uma fonte para aqueles que... Ali, por exemplo, ali na Pituba, ali onde tem a piscina hoje olímpica, aquela área ali parece muita tampinha. Eu vejo que tem muita tampinha ali.
Sim, sim.
Parece muita tampinha, né? Porque essa área de descarte, de deságua, de rio, aparece muito tampinha. Uhum. E é importante, né? Uma fonte ali de coleta é boa. E você faz os dois trabalhos.
É isso.
Mas deixa eu né, fazer uma pergunta. Não, uma pergunta interessante. Você falou de 6 anos de maturidade do projeto. Fala um pouco dessa caminhada, de 6 anos.
É isso. A gente sempre acha muito interessante. Assim, eu não sou a criadora do projeto, mas eu sou uma das primeiras que chegou como voluntária. A gente se uniu em função da causa animal, né? Então, a gente tinha muita pena e acompanhamos os abrigos, as pessoas que acolhem animais machucados e, enfim, maltratados individualmente. A gente sempre fez isso individualmente. E aí, em um dado momento, a gente começa a se encontrar. Poxa, eu faço esse trabalho, eu também faço, e aí vamos fazer uma vaquinha aqui para ajudar com esse animal. E assim a gente foi se encontrando, né? Mas o X da questão era como a gente vai conseguir financiar, pagar essas cirurgias, pagar esse cuidado. Então, vai tendo ideias, então vamos fazer uma vaquinha, cada um dá um pouco e a gente vai custeando isso. E no fim das contas, Ana Castro, que é a fundadora do Castrampinha, teve a ideia de fazer, recolher material, vender para reciclagem. Esse volume que vendesse, qualquer que fosse o volume, a gente iria destinar para cirurgias e acompanhamento de animais maltratados. Na intenção de que a gente fizesse a castração e o controle populacional. Então, eu vou chegar lá nesse sentido. No começo, a gente juntava tudo. Então, era papelão, garrafa PET, o que tivesse. A gente juntava tudo. E a gente começou a ver que não estava dando certo. Primeiro porque era na garagem do prédio de Ana. E na garagem do prédio de Ana, você ter... coisas acumuladas.
Por exemplo, de papelão é papelão com custo baixo e.
Acaba sendo um problema do condomínio. Que aí junta bicho, rato, barata, etc. Então a gente começou a tentar estreitar o máximo que desse de material para ser reciclado. E a gente foi começando a entender que a tampinha era fácil para todo mundo. Para a gente guardar e depois destinar para reciclagem. E para as pessoas conseguirem guardar. Porque uma tampinha, um lacre de latinha, cabe no bolso, cabe na bolsa. Você pode guardar até chegar em casa, colocar numa sacola. Enfim, era um movimento mais fácil. Né? Então a gente começa a fazer isso, esse movimento. E o material chegava todo misturado, então a gente começou a se encontrar para fazer a separação do material. Mais um pouco, quando começou a fazer realmente volume, a gente tinha os finais de semana de mutirão de separação, então a gente juntava realmente uma turma grande e foi realmente crescendo. E aí mais gente trazendo, e mais empresas trazendo. E aí começou a... lugares que passaram a se tornar pontos de coleta. Então, tem uma clínica, não sei aonde, que é ponto de coleta. Então, todos os clientes daquela clínica levavam suas tampinhas. E começou a ganhar muito corpo. E aí, era na garagem de Ana, passou a ser no quartinho do prédio dela. Aí, de lá, passou a ser num espaço que alguém, algum voluntário cedeu. Mais um pouco, passou a ser na laje de uma borracharia, numa oficina, até que o Shopping Salvador viu o movimento, entendeu o movimento e falou, não, tudo bem, a gente acolhe vocês aqui. Então, a gente também agradece 100% o tempo inteiro a parceria com o Shopping Salvador e, assim, eles são queridos do coração da gente. E a gente agora tem um depósito na Doca, que é onde a gente acumula as tampinhas, os lacres e todo o material que a gente tem ali. E nesses 6 anos a gente chegou nesse lugar. Então, o que a gente hoje tem são alguns pontos de coleta espalhados pela cidade de Salvador. A gente tem muitos pontos de coleta que não são abertos ao público, por exemplo, escolas, clínicas, condomínios, que são apenas para o seu público interno. Que, no fim das contas, se desdobra em muitas camadas, porque a mãe do aluno, a avó do aluno, o condomínio do aluno acaba levando para a escola, mas, enfim, a gente tem esses pontos. Tem outros pontos que são abertos e a gente tem tudo isso detalhado na nossa página do Instagram, então quem quiser lá também, @castrampinha. E isso foi realmente gerando esse movimento, né? E aí a gente expandiu a nossa mente, porque a gente não está só ajudando a causa animal. Né? E aí a gente entra na questão da educação ambiental. A gente não está só cuidando de animal de rua, a gente não está só fazendo esse serviço. Como vocês falaram, quem cata a tampinha que está na praia não está ajudando só, está lá na ponta ajudando o animal de rua, mas boa parte do tempo está ajudando o meio ambiente, está tirando o lixo da praia, está destinando o lixo para o local correto. Então, no fim das contas, é uma rede que se apoia. Né, e que cria esses laços todos que a gente está falando aqui. Então, é um trabalho voluntário, são as pessoas mobilizadas para isso, é o sentimento de cidadania, de eu estou ajudando, de eu estou fazendo acontecer pela minha cidade. E os números estão aí para não serem negados. Né? Quando a gente quer provar alguma coisa, a gente apresenta números. O Castrampinha já passou de 80 toneladas de material recolhido e mais de 1.500 animais castrados nesse ano, nesse período em que a gente está atuando, né, de forma pulsante, digamos assim. Então, começou com 1, 2, 3 animais e hoje a gente já está atendendo, já atendeu mais de 1.500 animais. Então, realmente é um movimento que vai ganhando cada vez mais corpo.
E olha que coisa interessante, né? O Vozes e Saberes, que é um programa voltado para a educação, no sentido da boa crítica e da gente ajudar esse envolvimento, porque às vezes a sociedade... ela fica muito individualizada no seu subjetivismo natural, né? Eu faço a minha parte é só essa. E ele esquece que há uma teia, né? Eu me lembrei da TA, da editora TA, da nossa amiga. Dessa teia que você tem que construir. Uhum. E você constrói, né, criando laços com outros. E você precisa ajudar. Olha o que acontece, né? Nessas duas últimas semanas, estiveram aqui, e eu estou associando, né? Isso, coisa brilhante, Tiago. Aí estiveram aqui. Aí a doutora Beatriz, está solta, não? Tem um projeto que vai para as populações minoritárias, vai para a Amazônia, está nos presídios, dia de domingo, né? Olha que passeio legal, uma doutora lá no presídio com sua turma, um dia de domingo, né? fazendo esse trabalho. Aí vem o Josias da UAF, né, que não tem hora para receber criança, que vem da vara de infância e juventude, criança maltratada, de conselho tutelar, não tem hora, entendi. Mas precisa estar integrado nessa. E aí vem o Castra, né, o Castampinha, né, que também nessa teia. E eu estou fazendo essa reflexão para ver como movimentos, como ONG, como, né, projetos não governamentais, o Estado precisa muito disso, né? Todos nós precisamos muito, como é importante esse trabalho. E eu fiz esse breve histórico porque eu estava lendo uma reportagem da Saeb, que teria chegado aí, doado quase uma tonelada de tampinha.
É,
né?
Isso aí.
Então, como é esse envolvimento? Como é que é, como é chegar a esse estágio da respeitabilidade e de ver que também os entes governamentais entendem como isso é importante para toda a sociedade e até para eles, como gestão.
Da Saeb tem um fato interessante. Vou fazer um parênteses aqui. Já aproveito para mandar um abraço para minha tia, Maria Alícia. Minha tia é da Saeb, né? Diretora lá de RH, alguma coisa da Saeb. E quando eu comecei a arrecadar a tampinha, ela me chamou para dizer: ô Thiago, não leva as tampinhas não, que eu tô levando lá para a secretaria. E é para caixar animaizinho de rua. Tá? Aí eu fiz: ah, então pode levar, porque eu também tô levando. Eu fiz: ah, eu tô levando lá pro Caxampinha. Eu fiz: ah, mas eu também levo. Ah, então leva você. Então, assim, quando você falou da Saeb, eu lembrei, porque você vê como são as coisas. Porque tem outras entidades, tem Mercado Salvador, Rede Mercado Salvador, que recolhe para outro fim. Então, quando ela viu ali eu coletando, eu achei graça, assim, ela me pedir: não, deixa essa, deixa eu levar lá para a Secretaria de Administração. Porque ele tá fazendo, pô, pra caixar animais de rua. Aí eu fiz: então, tá, eu também pego pra isso. Ela fez: tá, mas eu vou com castrampinha. Eu fiz: então, eu também.
É,
então,
a mesma coisa.
Tanto faz quem leve. Então, bacana isso.
E eu não conhecia essa história. O mais legal ainda é dizer aqui.
Mas, na verdade, também eu já queria falar.
Lá
aqui, ó, professora Beth, que eu falei pra deixar claro, disse: ah, isso é conversa. Aqui, ó. Um dos postos que a professora Beth montou na escola pra coletar aqui. Ela botou lá, ainda botou aqui, é porque... Ó, deixe aqui a sua tampinha, obrigado, com garfo de aqui, né? Então, assim, você vê que é levar para a escola. Outro dia, a professora Jusce, né? Jusce Nem de Música, ela vê pouca, essa pessoa especialista, aí daqui a pouco eu recebo um zap dela, fez: ô, Thiago, eu deixei ali na sua sala um saco com tampinhas, é pra você, viu? Eu fiz: eu já imaginei, viu, Jusce? Obrigadão. Eu já imaginei. Então, assim, você vê que ali na minha escola, a gente ali... Você vê que eu citei aqui, eu tenho medo de ficar citando, que eu vou esquecer alguém. Você viu? Não tinha citado Jusce, Beth, Dani, que saiu, mas na assembleia foi lá com o saquinho dela na mão pra me entregar, né? Marta, que pega na praia, Lucila. E Lucila contaminou a irmã tem um lava-jato.
É sobre isso.
É bem legal essa rede, sabe, Paulo, que você traz?
Então, sobre isso.
Então, esse meio aqui, a Cardeal tá de Porras Abertas, para que a gente aumente essa rede, porque é algo que, inclusive, te empolga.
Porque isso é educacional também.
Exatamente.
Isso
exatamente.
É sustentabilidade, como trouxe aqui.
Exatamente esse é o ponto.
É um
dos trabalhos mais legais que eu faço enquanto voluntária, porque, além de, obviamente, juntar as tampinhas em casa, ajudar na separação, eu fui ganhando know-how com isso. Eu sou bióloga de formação, minha primeira formação em biologia. Eu sou professora também em função disso. Então, eu tenho um pouco mais de didática. E tinha muito mais disponibilidade, hoje menos, mas sempre tive disponibilidade para fazer essa ação. E aí eu acho que o legal é exatamente isso, como a gente começa a chegar nas pessoas. E há pouco tempo, acho que uma semana atrás, eu estava numa escola particular fazendo uma palestra para crianças de 2 a 10 anos. Então, assim, você vê que é do pequenininho, ainda tem uma turminha que está chegando ali para ouvir alguma coisa e aprender alguma coisa, ainda está usando fralda, sabe? Mas aí você vê os pais chegando na sequência e vê que eles estão entendendo aquele processo, que a criança leva para casa essa história e que fala para os pais. Então, é realmente isso, é uma construção em rede, sabe? E que quando a gente vê que até o órgão público do governo do estado está fazendo essa campanha interna para ajudar um projeto... Né, que tem ganhado corpo ao longo desse tempo e que faz esse volume acontecer. Então, tipo, antes a gente demorava um mês e meio para fazer uma venda de material. E hoje a gente já está vendendo a cada 15 dias.
Oh, que legal.
A gente já tem que chamar para esvaziar o espaço, porque a gente não tem espaço para trabalhar na separação do material. Sabe? Então, assim, a gente tem volume chegando da cidade de Salvador inteira. Tem outras cidades do entorno, da região metropolitana, que copiaram. E eu agradeço muito a cada um desses projetos que copiou a gente, porque é um serviço social, é um serviço de cidadania, é um serviço ambiental que a gente faz. Então, assim, é um atendimento à população, porque é como eu falei da outra vez, assim, mesmo que você não ligue para bicho, eu não ligo para bicho, não gosto de cão, não gosto de gato, não ligo para isso. O fato de você estar arrecadando a tampinha e ajudando a gente a dar essa atenção, significa dizer que a gente está evitando doenças que vão chegar em você enquanto pessoa.
Com
né? Porque a gente está evitando a propagação de outros animais, de outras bactérias, de outras doenças, de outros vírus. Então, assim, a gente está controlando a população de animais para evitar que isso chegue em você. Então, não é uma ação isolada e só porque eu não gosto de gato eu não vou ajudar essa causa. É óbvio que se você quiser doar as suas tampinhas para qualquer outra causa, muito obrigada por isso também.
Eu acho até que quem não gosta tem a obrigação maior de ajudar. Já que eu não
tem
gosto,
outros
pelo
lugares
menos
que arrecadam por outros propósitos. Então, assim, por que não? Você vai doar para a Irmã Dulce, para o Martagão Gesteira? Não, eu nem estou aqui falando que esses lugares aceitam as tampinhas, mas enfim, eu sei que tem outros lugares que aceitam. É, então, por que não você doar, já que você não gosta de bicho? Faça esse serviço social e ambiental. É, no caso do Castrampinha, você tem que entender que a ponta é lá na ponta a gente está falando de saúde animal. O que a gente quer é que a gente não tenha mais animais de rua. O que a gente quer é que a gente não tenha mais animais maltratados. Essa é a nossa intenção e a nossa intenção original. O que aconteceu depois, ao longo do tempo, para que a gente chegue nos números que a gente tem hoje, são nuances que a gente foi captando no caminho e que entendendo que, enquanto sociedade, a gente está beneficiando um todo e não apenas o nosso projeto. Então, a gente não chega só no animal de rua, mas a gente chega na tartaruga que não vai engolir aquela tampinha, a gente chega em outros animais, na baleia que também não vai morrer sufocada porque tá com a barriga cheia de plástico. Nesse lugar, aí você depois amplia, você fala, eu não gosto de cachorro, não gosto de gato, mas eu gosto de ver os golfinhos pulando na praia. Então, para você continuar vendo golfinhos pulando na praia, é obrigação sua, enquanto cidadão, ajudar a gente nesse projeto.
Valor agregado.
Né? Então, aí forma essa teia e essa rede da qual você estava falando. E quando a gente vê, de novo, órgãos públicos, escolas públicas,